Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ. Bom dia, ouvintes. Sou Karina Vasconcelos e está no ar o Notícias da Manhã.
Olá, ouvintes. Eu sou Marcelo Berg e hoje é sexta-feira, dia 26 de maio de 2017, direto de Botafogo.
Vamos agora às principais notícias do dia.
Rio de Janeiro tem mais de 2 mil presas. Especialista diz que prisões são cemitérios de mulheres vivas.
Senadores adiam votação da PEC das eleições diretas.
1 milhão de pessoas ficarão desempregadas na América Latina e no Caribe em 2017.
Entenda as repercussões do ataque em Manchester, que deixou 22 mortos e 116 feridos.
Senado ratifica redução na proteção de área de conservação na Amazônia.
Justiça rejeita ação contra reitor Roberto Lehrer.
Banda Hanson comemora 25 anos de estrada e faz shows no Brasil ainda esse mês.
E termina nesta sexta a campanha municipal de vacinação contra a gripe.
Cidade.
E aí, Bárbara Nóbrega, tem informações sobre o número de presas no Rio de Janeiro? Parece que um especialista usou a expressão cemitério de mulheres vivas. O que significa isso, Bárbara?
Bom dia, Karina. Bom dia, Marcelo. Então, no Brasil, mais de 37 mil mulheres estão encarceradas. Dos anos 2000 até 2014, o número de presidiárias aumentou em quase 600%, segundo dados recentes do Ministério da Justiça. Uma pesquisa da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, de acordo com a Globo News, mostra que só no Rio de Janeiro existem 2.135 detentos. Dos 6 presídios para mulheres no estado, 4 têm superlotação, o equivalente a 66% das penitenciárias femininas. A pesquisa mostra ainda que as leis são ignoradas. Mulheres grávidas e mães de filhos menores de 12 anos, que ainda estão aguardando o julgamento e poderiam esperar em prisão domiciliar, ficam presas durante meses ou até anos esperando uma sentença. A ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, por exemplo, foi beneficiada por esta lei e seguiu para prisão domiciliar. Bárbara Nóbrega para Áudio Ativo.
E um assalto assustou os frequentadores do Barra Shopping, na zona oeste do Rio. Quem tem mais informações é o repórter Gabriel de Martim.
Bom dia, Marcelo. 3 homens armados assaltaram ontem uma joalheria no Barra Shopping, zona oeste do Rio. Levaram 4 relógios que estavam no conserto e trocaram tiros com os seguranças do local. Segundo Antônio Pádua, gerente da loja roubada, os criminosos entraram na intenção de roubar os produtos da marca Rolex e, ao se abaixar para pegar a chave, o funcionário acionou o botão de pânico que indica à central de segurança um assalto em curso. Os bandidos perceberam a ação, deram coronhadas no gerente e fugiram com os relógios. Eles ainda trocaram tiros com os seguranças na área de estacionamento e atingiram 2 veículos. Ninguém foi baleado ou ferido. A polícia foi chamada e chegou a cercar o shopping, mas nenhum deles foi capturado. Estima-se que eram 6, os 3 que entraram e mais 3 que ficaram dando cobertura. Mesmo as testemunhas afirmando que os bandidos estavam com fuzis, a polícia negou.
Estou escondido embaixo de um carro no estacionamento do Barra Shopping. 3 malucos no HB20 e um saiu de dentro do Barra Shopping, saindo metralhando tudo. Quase que furei minha mão na grade pulando aquele estacionamento VIP. Metralhadora, só isso que eu falo, metralhadora. Muito tiro de metralhadora aqui no Barra Shopping. Os próprios seguranças estão com medo. O carro da vigilância do Barra Shopping está todo furado. E os caras estão voltando aqui, os malucos armados. Um dos assaltantes está andando, maluco, para lá e para cá aqui. Não estou vendo o cara, blusa listrada, branca e vermelha. E outro motoqueiro, é. Lá, ó. Aquele assaltante lá, aquele cara lá assaltante, ó.
A quadrilha já havia assaltado uma loja do tipo em novembro do ano passado em um shopping da Zona Sul. Polícia Militar diz que eles são da Cidade de Deus. A 16ª DP, junto com a Delegacia de Roubos e Furtos e o 18º Batalhão da Polícia Militar de Jacarepaguá, fazem buscas aos criminosos. Gabriel De Martim, para a Rádio Áudio Ativo.
Informações para você fazer a diferença.
E no Senado, a votação da PEC das eleições diretas foi adiada. Daniela Viana tem mais informações.
Bom dia. Depois de um acordo, os senadores membros da Comissão de Constituição e Justiça adiaram a votação da proposta de emenda à Constituição. Conhecida como PEC das Diretas, ela propõe eleições diretas em caso de desocupação da presidência nos 3 primeiros anos de mandato. Na proposta feita pelo senador Regufe, do Distrito Federal, o parágrafo 1 do artigo 81 da Constituição será alterado. Ele prevê que nos últimos 2 anos de mandato, em caso de saída do presidente, são realizadas eleições indiretas pelo Congresso. Se a PEC for aprovada, a regra muda e será possível realizar eleições diretas nos 3 primeiros anos de mandato. Isso se aplica a casos de impedimento, morte ou renúncia. O texto passou por alterações do senador Lindbergh Farias, do PT, relator da PEC. Para o senador, a proposta vai devolver à população brasileira o direito de escolher o presidente da República. A votação foi adiada para a próxima semana. Daniela Viana, para a Áudio Ativo.
O presidente Michel Temer revogou o decreto que autorizava o uso de tropas das Forças Armadas na esplanada dos ministérios. A repórter Isabela Gomes, direto de Brasília, tem mais informações.
Bom dia, Marcelo. Depois de uma reunião com os ministros da Defesa, da Casa Civil, da Secretaria-Geral, da Secretaria de Governo e do Gabinete de Segurança Institucional, o presidente Michel Temer revogou o decreto que autorizava o uso de tropas das Forças Armadas na esplanada dos ministérios. Em uma edição extraordinária do Diário Oficial, publicada ontem, o decreto tinha 2 artigos. O primeiro revogava o decreto da quarta-feira, que autorizava o emprego do Exército. O segundo especificava a data em que a revogação entrava em vigor. A atuação das tropas estava prevista para durar até o dia 31 de maio. Raon Jungmann e Sérgio Etchegóin, ministros da Defesa e da Segurança Institucional, concederam coletiva de imprensa após a reunião. Jungmann falou sobre as consequências das ações diretas de manifestantes.
O senhor presidente da República também decidiu acionar a AGU, Advocacia Geral da União, para que sejam feitas perícias em todos os imóveis, em toda a esplanada, onde ocorreram atos de vandalismo e de barbárie, para que seja levado à justiça e venha pagar pelos danos cometidos e responder criminal e penalmente todos aqueles que realizaram esses atos inaceitáveis e incompatíveis com o regime democrático.
Na quarta-feira, foi ateado fogo ao Ministério da Agricultura. Outros prédios da esplanada sofreram depredação. Michel Temer havia ordenado a atuação das Forças Armadas como ação de garantia da lei e da ordem. Isabela Oliveira, para a Áudio Ativo.
Economia.
Vamos agora com Ana Caldana. Ela tem novidades sobre a taxa de desemprego. Bom dia, Ana.
Bom dia, Karina. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, 1 milhão de pessoas devem ficar sem emprego em 2017, na América Latina e no Caribe. A previsão da organização é de que o índice de desemprego na região aumente de 8,1% para 8,4%, elevando o número de desempregados para mais de 26 milhões. Para a organização, o aumento de pessoas sem ocupação formal se deve ao baixo crescimento projetado para 15 dos 21 países estudados. Segundo José Manuel Salazar, diretor da Organização Internacional do Trabalho para América Latina e o Caribe, as taxas são as mais altas na última década. Os indicadores apontam ainda uma diminuição nos salários e um aumento no trabalho por conta própria. Mas o diretor é otimista. Ele destaca que o aumento no desemprego pode gerar um crescimento para a informalidade, um mercado em que já estão 134 milhões de latino-americanos. Para Salazar, a saída para a crise no mercado de trabalho está no desenvolvimento produtivo, na inovação e no talento humano. Ana Caldana, para a Áudio Ativo.
Ainda sobre economia, a repórter Amanda Cardoso tem informações sobre o fluxo de interferência da crise política na indústria.
Sim, o presidente da CEBIC, que é representante da indústria de construção, quer aprovar umas reformas.
o José Carlos Rodrigues Martins disse em encontro com o presidente Michel Temer que a crise não pode comprometer o trâmite das propostas de reformas apresentadas pelo governo. Segundo o empresário, a aprovação das reformas pelo Legislativo será um sinal positivo a investidores estrangeiros. José Carlos Martins ressaltou que a entidade não trata de assuntos políticos, mas defendeu a continuidade das propostas das reformas pelo Planalto com a da Previdência, Trabalhista e do Ensino Médio. Ele também declarou que, sem definições sobre o futuro, o país não conseguirá atrair investimentos. Eu sou Amanda Cardoso para a Audioativo.
Vamos ouvir agora Belchior, Como os Nossos Pais, e em seguida Tim Maia, Com Ela Partiu.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar meu irmão e beijar minha menina na rua, é que se fez o meu lábio, o meu braço e a minha voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantado com uma nova invenção. Vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação. E eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, esta lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, 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 tudo que fizemos, ainda somos os mesmos, vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos, e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Pode até dizer que eu estou por fora, ou então que eu estou enganando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. E hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude está em casa, guardado por Deus, contando seus metais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, 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 tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Na 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 na
Estamos de volta, esse foi o nosso tributo a Belchior e Tim Maia, dois ícones da música popular brasileira.
Vamos seguir com as notícias da manhã.
Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance.
E a China vai monitorar menções ao jogo Baleia Azul na internet. Tamires Andrades conta pra gente.
Bom dia, Karina. Bom dia, Marcelo. Com a chegada do jogo A Baleia Azul na China, o país lançou uma nova operação de vigilância sobre as redes de comunicação utilizada pelos jovens. O novo monitoramento identifica menções ao jogo em fóruns e transmissões ao vivo e as exclui automaticamente. Tal medida se deve ao fato de que alguns casos foram descobertos durante essa semana no país. Segundo o jornal chinês Shanghai Daily, após a denúncia de uma mãe, um grupo inteiro responsável pelo jogo foi descoberto e detido na província de Zhejiang. A mãe avisou as autoridades após seu filho perguntar a ela se desenhar uma baleia azul no próprio braço deixaria alguma cicatriz. E esse não foi o único caso recente no país. Foi identificado outro grupo, dessa vez na cidade de Ningbo. A fundadora era uma menina de 12 anos que chegava a publicar fotos de suas automutilações na web. As escolas primárias e secundárias na cidade de Hangzhou foram instruídas pelas autoridades a informar os pais sobre o jogo que induz ao suicídio e de como ele funciona. Zhu Wei, da Universidade da China de Ciências Políticas e Direito, garantiu que medidas estão sendo tomadas para controlar a situação. Eu sou Tamires Andrade para Áudio Ativo.
E o mundo assiste mais uma reviravolta sobre a repercussão do ataque em Manchester, que aconteceu na semana passada e deixou 22 mortos e 116 feridos. Quem tem mais informações é Ana Caldana. Ana?
Bom dia, Marcelo. A polícia britânica parou de compartilhar informações de segurança com os Estados Unidos sobre o atentado de Manchester. A decisão foi tomada após o vazamento de informações sigilosas da investigação na imprensa americana. A medida é considerada inusitada, já que o país é o aliado mais próximo da Inglaterra em questões de segurança e inteligência. O ataque reivindicado pelo Estado Islâmico deixou 22 mortos e 116 feridos do lado de fora da Manchester Arena, após um show da cantora Ariana Grande. Na manhã desta quinta-feira, os britânicos fizeram um momento de silêncio em memória das vítimas. Na St. Anne's Square, cerca de 400 pessoas depositaram flores e promoveram um tributo, cantando a música Don't Look Back in Anger, do grupo Oasis. Até o momento, 8 pessoas ligadas ao terrorista Salam Abedi foram presas. Entre elas, o pai e 2 irmãos do autor do crime. Ana Caldana, para Áudio Ativo.
Meio Ambiente, sua cidade mais verde.
E os nomes do Prêmio Nacional da Biodiversidade foram revelados na última terça-feira. Fernando Oliveira traz as informações.
Bom dia, Karina. Foram revelados no último dia 23 os vencedores da segunda edição do Prêmio Nacional da Biodiversidade, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente. Esse prêmio reconhece o esforço e dedicação de iniciativas para a preservação de espécies brasileiras. Um dos vencedores foi o programa Saúde Silvestre, Inclusão Digital, da Fundação Oswaldo Cruz. A iniciativa tem como objetivo monitorar a fauna silvestre brasileira em tempo real, com a participação da sociedade por meio de aplicativo móvel. Os resultados podem ser utilizados para modelagem de alertas precoces, previsão de doenças, avaliação de impactos sobre espécies ameaçadas e gestão de unidades de conservação. O grande vencedor do júri popular foi a parceria da Associação de Amigos do Meio Ambiente, a AMA, e da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que recebeu mais de 20 mil votos. Com 25 anos de estrada, a iniciativa atua pela conservação da natureza com foco em pesquisa e educação ambiental para a conservação da floresta com araucárias e sua biodiversidade, representada pelos papagaios de altitude, charão e peito roxo. Os ouvintes que quiserem conhecer mais sobre as iniciativas vencedoras podem acessar a página do prêmio pnb.mma.gov.br. Aqui é a Fernanda Oliveira para o Áudio Ativo.
Senado ratifica redução na proteção de área de conservação na Amazônia. A repórter Bárbara Nóbrega tem mais detalhes sobre essa decisão. Bárbara?
Sem alterações, o Senado ratificou nesta última terça-feira duas medidas provisórias que reduzem a proteção de 597 mil hectares de áreas protegidas na Amazônia, o equivalente a 4 municípios de São Paulo. As medidas provisórias 756 e 758, que abrem caminho para a legalização de grileiros e poceiros, haviam sido aprovadas pela Câmara na semana passada e agora seguem para a sanção ou veto do presidente Michel Temer. A área de conservação mais afetada é a Floresta Nacional do Jamaxim, na região de Novo Progresso, Pará, que pode perder 486 mil hectares ou 37% do seu total. A mudança prevê que essa área seja transformada em área de proteção ambiental, que permite pecuária e mineração. Aqui é Bárbara Nóbrega para a Áudio Ativo.
Universidade. Fique por dentro de tudo o que acontece no seu campus.
E teve música na UFRJ. Fernando Rico tem mais informações.
Bom dia, Karina. Na última segunda-feira, a Orquestra Sinfônica da UFRJ, a mais antiga do Rio de Janeiro, apresentou no Salão Leopoldo Miguês, da Escola de Música da Universidade, um concerto gratuito. Sob a regência de Felipe Prazeres, o programa trouxe três jovens solistas em peças do final do século XIX e início do século XX, essenciais no repertório clássico de três grandes compositores, Ravel, Sarasate e Mahler. Gabriel Vieira, de 18 anos, arpista da Escola de Música, foi o solista da bela peça Introdução e Allegro, de Maurice Ravel. Em seguida, a violinista Priscila Plata Rato, de 29 anos, uma das mais expressivas de sua geração, tocou a orquestra A Fantasia Carmen, de Pablo Sarasate, compositor e violinista espanhol radicado na França no século XIX.
Justiça rejeita ação contra reitor Roberto Lehrer, acusado de improbidade administrativa. Direto da cidade universitária, no Fundão, Fernanda Oliveira tem mais informações.
Bom dia, Marcelo. A Justiça Federal absolveu o reitor da UFRJ, Roberto Lehrer, e a aluna de engenharia, Thaís Zacaria, das acusações de improbidade administrativa. A juíza Maria Alice Liardi, da 21ª Vara Federal do Rio de Janeiro, alegou inexistência de ato de improbidade por parte dos acusados. Relembrando um pouco um caso, em janeiro deste ano, o Ministério Público Federal moveu uma ação contra o reitor e contra a aluna, que é ex-presidente do CAENGE, Centro Acadêmico de Engenharia. Segundo o promotor, o reitor teria utilizado o patrimônio público da universidade para promover eventos de visão político-partidária particular. E, no caso da aluna, ela teria prometido emitir certificados com horas extracurriculares para os participantes desses eventos. Segundo a juíza, que rejeitou a ação do MPF, os eventos que eles teriam promovido não chegaram a acontecer dentro da universidade e destacou ainda que todas as decisões do reitor estavam respaldadas pelo Conselho Universitário, CONSUNI, que é a instância máxima da UFRJ. Em nota, o reitor Roberto Lehrer destacou que a universidade tem um compromisso com a defesa dos direitos sociais e que a UFRJ estava certa em alertar a sociedade, já que a democracia, a ética, a política e os direitos sociais estavam sendo ameaçados. É isso, Karina e Marcelo. Fernanda, para o Áudio Ativo.
E agora, mais música para inspirar a sua manhã. Vamos ouvir Brasil, de Golf Mudor, e Água de Beber, de Vinícius de Moraes.
Thank you. Sempre tive uma certeza que só me deu desilusão, é que o amor é uma tristeza, muita mágoa demais para um coração. Água de beber, água de amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo.
O nosso programador artístico, ele tem muito bom gosto para música.
Esse é o nosso último bloco do Notícias da Manhã.
Cultura.
E a banda Hanson comemora 25 anos de estrada. Vai ter show no Brasil em agosto. Ô, Tamires Andrade, essa banda Hanson é aquela que canta tchuba, tchururubá, tchuba.
É essa mesma, Karina. A banda Hanson está comemorando 25 anos de estrada e vai fazer uma parada no Brasil em sua turnê mundial Middle of Everywhere. O trio de pop rock anunciou que fará 3 shows pelo país em agosto. No dia 24, o destino é aqui, na Cidade Maravilhosa. O show acontecerá no palco do Quilômetros de Vantagens Hall, Rio de Janeiro, antigo Metropolitano, às 21h30. Já nos dias 25 e 26, a banda se apresentará em BH, no Quilômetros de Vantagens Hall BH, antigo BH Hall, e no Citibank Hall, em São Paulo. O valor dos ingressos varia entre R$ 125 e R$ 450, e você pode adquiri-los na bilheteria oficial ou pela internet no site Tickets for Fun. Eu sou Tamires Andrade, para Áudio Ativo.
E o filme O Estranho Que Nós Amamos recebe boas críticas no Festival de Cannes e levanta debates importantes. Isabela Gomes, que entende tudo de cinema, tem mais informações. Isabela?
É isso mesmo, Marcelo. O Estranho Que Nós Amamos, dirigido por Sofia Coppola, foi recebido com entusiasmo pelo público e pela crítica presentes no Festival de Cannes. A exibição levantou 2 debates, um antigo sobre a participação feminina fora das telas, já que 2% dos filmes lançados em 2016 foram dirigidos por mulheres, e um novo, tratando da presença de serviços de streaming no festival, com vários diretores e atores afirmando que cinema não deve ser feito para telefones. Na disputa pela Palma de Ouro, prêmio de maior prestígio do festival, o filme narra a história de um pensionato só para meninas que abriga um soldado ferido durante a Guerra Civil Americana. No elenco estão Kirsten Dunst, queridinha de Coppola, Nicole Kidman e Colin Farrell. A diretora parece fascinada pela mente adolescente, especialmente a feminina. O grupo de meninas isoladas do Estranho Que Amamos lembra o filme de maior sucesso da diretora, As Virgens Suicidas, sobre jovens superprotegidas pelos pais e sua interação com os vizinhos da mesma idade. Eu sou Isabela Oliveira, para a Áudio Ativo.
Música.
variedades. Fique ligado nas novidades da semana.
Termina hoje a campanha municipal de vacinação contra a gripe. Daniela Viana, bom dia.
Bom dia. A Prefeitura do Rio informou que vai encerrar nesta sexta-feira a campanha de vacinação contra a gripe. Mesmo com a divulgação da campanha, apenas 50% dos grupos prioritários foram vacinados. As crianças e os professores são os grupos com menor índice de vacinação até agora. Segundo a Prefeitura, somente 28 mil professores foram imunizados. A expectativa é de vacinar 60 mil profissionais. A imunização contra a gripe previne internações, pneumonia e outras doenças relacionadas a complicações da influenza. Entre o público-alvo estão idosos com mais de 60 anos, crianças entre 6 meses e 4 anos, gestantes, mulheres com 45 dias após o parto e profissionais de saúde. Além desse grupo, pessoas com doenças crônicas portando uma autorização médica podem ser imunizadas. As clínicas da família e os centros municipais de saúde estão oferecendo a vacina de 8 da manhã às 5 da tarde. A lista completa de postos de vacinação está disponível no site da Secretaria Municipal de Saúde. Por isso, se fizer parte do grupo prioritário, não esqueça, a campanha contra a gripe termina hoje.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Sábado de clássico, Vasco e Fluminense se enfrentam amanhã em São Januário pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Amanda Cardoso tem mais informações.
Amanhã, as equipes cariocas entram em campo às 16 horas em São Januário e a torcida do Vasco promete clima de caldeirão no estádio. Até o momento, 15 mil ingressos já foram vendidos. O Vasco vem de vitória sobre o Bahia e é o 14º colocado com 3 pontos. O Fluminense vem de 2 vitórias consecutivas, uma contra o Santos e a outra contra o Atlético Mineiro, e é 2º colocado com 6 pontos. Além da rivalidade entre as equipes, o jogo marca a estreia de Gustavo Scarpa do Fluminense em São Januário. O camisa 10 tricolor nunca disputou nenhuma partida no estádio. Os ingressos para a partida custam R$ 70,00 inteira e R$ 35,00 a meia entrada. Informações sobre os pontos de vendas podem ser encontradas nos sites oficiais dos clubes. Eu sou Amanda Cardoso para a Áudio Ativo.
E o Notícias da Manhã vai ficando por aqui. Um excelente fim de semana para você que sintoniza a Rádio Áudio Ativo.
Um bom dia para você e a gente se encontra na semana que vem. Graças a Deus, hoje é sexta-feira.
Tchau, tchau.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.